Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Homo Integralis. Uma nova história possível para a humanidade, de Fê Cortés, é um ensaio de ecologia, comportamento e transformação social publicado pela Leia em 2021. A autora é ambientalista e idealizadora do movimento Menos um Lixo, conhecido por promover escolhas de consumo consciente. No livro, ela sustenta que a crise ambiental não pode ser enfrentada somente por ajustes individuais, como reduzir resíduos, embora estes tenham valor. A questão exige rever os pactos culturais, econômicos e subjetivos que colocaram os seres humanos em posição de separação diante da natureza. Para formular essa revisão, Cortés contrapõe o Homo Consumptor ao Homo Integralis, figura que busca reconhecer sua interdependência com a teia da vida. A obra evita o enquadramento estritamente alarmista e reúne reflexões, com exemplos de iniciativas e pessoas voltadas a formas regenerativas de viver, produzir e se relacionar. Também atribui importância ao resgate do Yin, entendido como dimensão feminina presente em todas as pessoas, associada à sensibilidade, ao cuidado e à conexão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, do Homo Consumptor ao Homo Integralis, como mudança de visão de mundo. O eixo conceitual do livro é a oposição entre Homo Consumptor e Homo Integralis. Primeiro, nomeia uma condição humana organizada pelo consumo contínuo, pela ideia de crescimento sem limite e pela percepção de que a natureza existe sobretudo como estoque de recursos. Não se trata apenas de criticar compras individuais ou hábitos domésticos. A autora relaciona esse padrão a modelos de produção, economia e organização social que normalizam a extração e o descarte. Assim, o problema ambiental aparece como consequência de uma forma mais ampla de imaginar a prosperidade e o lugar humano no mundo. O Homo Integralis, por sua vez, designa uma possibilidade de reposicionamento. Ele não é apresentado como alguém puro ou desligado da vida material, mas como um ser que reconhece sua participação em sistemas vivos e assume responsabilidade pelas relações que sustenta. A passagem de um modelo a outro exige alterar critérios de valor-bem-estar, não pode ser medido exclusivamente por acumulação, conveniência e velocidade. Essa formulação dá ao livro um alcance que ultrapassa manuais de sustentabilidade cotidiana. Ao propor uma revisão de identidade, Cortés sugere que decisões de consumo, trabalho, alimentação e participação coletiva dependem da lente pela qual se entende a própria existência. A ecologia, nesse enquadramento, torna-se também uma questão de cultura, pertencimento e imaginação política. Em segundo lugar, regeneração ambiental vinculada à regeneração das pessoas, Cortés articula uma tese central: a regeneração do planeta passa pela regeneração das pessoas. A afirmação desloca o debate de soluções puramente técnicas para a qualidade das relações humanas com o corpo, os afetos, as comunidades e o território. Tecnologias limpas, reciclagem e eficiência produtiva podem reduzir danos, mas não bastam se continuarem subordinadas a valores de exploração ilimitada. O livro, portanto, trata a crise ecológica como sintoma de uma ruptura anterior à dificuldade de reconhecer que seres humanos são natureza e dependem de ciclos que não controlam integralmente. Essa perspectiva não implica substituir políticas públicas ou mudanças empresariais por transformação interior. Ao contrário, o argumento é que estruturas econômicas e escolhas pessoais se reforçam mutuamente. Uma sociedade que estimula isolamento, competição e consumo como compensação emocional tende a reproduzir decisões coletivas pouco compatíveis com limites ecológicos. Regenerar pessoas significa recuperar capacidade de presença, discernimento e cuidado, criando melhores condições para pactos sociais distintos. A consequência prática é evitar a falsa escolha entre responsabilidade individual e ação sistêmica. O indivíduo não resolve sozinho problemas globais, mas sua percepção influencia os tipos de instituições, produtos, lideranças e políticas que considera desejáveis. O livro procura, assim, conectar mudança subjetiva à transformação material e coletiva, sem reduzir sustentabilidade a uma lista de comportamentos isolados. Em terceiro lugar, o resgate do Yin e a crítica à supremacia da lógica de controle. Um traço particular de Homo Integralis é a ênfase no resgate do Yin. descrito pela autora como a polaridade feminina existente em todas as pessoas. No contexto da obra, essa ideia não se limita a uma discussão sobre gênero ou a uma prescrição dirigida exclusivamente a mulheres. Ela funciona como crítica ao predomínio cultural de valores associados ao polo oposto controle, produtividade incessante. Racionalidade dissociada dos afetos e relação instrumental com o mundo. O Yin é mobilizado para valorizar escuta, receptividade, sensibilidade, interdependência e cuidado. Fo. Essa linguagem dá ao livro uma dimensão espiritual e simbólica pouco comum em obras de divulgação ambiental mais técnicas. Analiticamente, a proposta é que a degradação ambiental também se alimenta de uma visão que converte solos, água, animais e até pessoas em meios para fins econômicos. Recuperar a dimensão do cuidado altera a pergunta básica em vez de buscar apenas como extrair mais valor. Passa-se a perguntar como manter condições de vida para todos os envolvidos. Ah, contudo, uma implicação importante, o livro convida o leitor a interpretar essas polaridades como recursos de reflexão sobre comportamentos e instituições, e não como essências rígidas de homens e mulheres. A conexão com o coração destacada pela autora opera como chamado para integrar razão, responsabilidade e sensibilidade. Desse modo, o feminino é apresentado como componente de uma ética regenerativa, não como ornamento retórico da pauta ecológica. Em quarto lugar, futuros possíveis em vez de uma narrativa ambiental paralisante, em vez de organizar sua argumentação em torno da catástrofe inevitável. O livro privilegia a construção de futuros possíveis. Isso não significa negar a gravidade da devastação ambiental, das desigualdades ou dos efeitos do modelo econômico vigente. A diferença está na função atribuída ao diagnóstico, ele deve orientar a ação, e não produzir paralisia, cinismo ou sensação de impotência. Para sustentar essa escolha, Cortés recorre a exemplos reais e a 10 histórias de protagonistas que buscam formas de reconexão com a Terra. As fontes disponíveis indicam que essas narrativas abrangem temas como ancestralidade, poder individual e coletivo, novos modos de plantar alimentos e economia de baixo carbono. O uso de casos concretos é relevante porque impede que o conceito de Homo Integralis permaneça apenas como ideal abstrato. As histórias mostram que mudanças já podem estar em curso em escalas variadas, ainda que não constituam soluções universais ou receitas replicáveis sem adaptação. A estratégia narrativa também enfrenta um desafio recorrente da comunicação climática e informações alarmantes podem ampliar a consciência, mas, quando desacompanhadas de horizonte de ação, tendem a gerar afastamento. A obra procura oferecer repertório para imaginar alternativas e reconhecer agentes que as praticam. Seu otimismo, portanto, é propositivo, não uma negação dos conflitos. Ele depende da ideia de que outras formas de produzir, cooperar e habitar são construídas por escolhas persistentes, redes sociais e revisão de prioridades. Por último, consumo. Economia e produção como campos de responsabilidade coletiva. Homo Integralis argumenta que mudanças ambientais relevantes precisam alcançar os modos de produção, consumo e organização econômica. Essa posição diferencia o livro de abordagens, que concentram toda a responsabilidade no consumidor. Como se escolhas individuais de mercado fossem suficientes para corrigir cadeias produtivas complexas. Fê Cortés reconhece a importância de atitudes cotidianas, coerente com sua trajetória no menos um lixo. Sustenta que reduzir um item descartável não substitui a revisão das condições que tornam o desperdício estruturalmente conveniente. A pergunta decisiva deixa de ser apenas qual produto comprar e passa a incluir como algo foi produzido, quais impactos distribui, que relações de trabalho sustenta e que ideia de prosperidade reforça. O livro associa essa revisão a alternativas como economia de baixo carbono e formas mais conectadas de cultivar alimentos apresentadas no conjunto de relatos e reflexões da obra. A contribuição principal é propor que sustentabilidade não seja tratada como nicho de consumo verde. Quando empresas usam a pauta ambiental apenas para diferenciar mercadorias, preservam a lógica de que toda a resposta deve gerar mais venda. A perspectiva regenerativa exige examinar limites, reparação e distribuição de responsabilidades entre indivíduos, empresas, governos e comunidades. Para o leitor, for. Isso amplia o sentido de ação consumir com mais consciência, é um ponto de partida mais participar de conversas públicas. Apoiar práticas responsáveis e questionar padrões de conveniência também integra a transformação defendida. Em conclusão, Homo Integralis é indicado para leitores interessados em sustentabilidade que procuram uma abordagem mais ampla do que orientações sobre reciclagem. Redução de plástico ou consumo responsável pode ser especialmente útil a pessoas que se sentem desanimadas diante da crise ecológica, bem como a educadores, comunicadores, empreendedores de impacto e participantes de coletivos que desejam relacionar ação ambiental, cultura e comportamento. Seu benefício intelectual está em deslocar a discussão da eficiência isolada para as premissas que organizam a vida contemporânea, a separação entre humanidade e natureza, a centralidade do consumo e a associação entre prosperidade e crescimento permanente, na dimensão prática. O livro oferece um repertório para avaliar escolhas e iniciativas segundo sua capacidade de sustentar relações regenerativas, não apenas de reduzir danos imediatos. O diferencial da obra dentro da literatura ambiental brasileira está na combinação entre ativismo, crítica aos sistemas de produção e consumo, linguagem de conexão com a terra e valorização do yin como dimensão ética do cuidado. Livros do gênero frequentemente privilegiam dados científicos, propostas de política pública ou mudanças de hábito. Cortês não descarta a importância desses elementos, mas enfatiza a transformação de percepção que pode tornar tais medidas socialmente desejáveis e duradouras. Essa opção pode atrair leitores abertos a uma perspectiva simbólica e espiritualizada da ecologia. Para quem busca um tratado técnico sobre clima, o foco fica assim especializado. Para quem deseja refletir sobre os fundamentos humanos da crise, a obra oferece uma proposta coerente e distintiva. Se você quiser apoiar Fê Cortez, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!